ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro, a temperatura é de 24 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 30 de julho de 2015. O UFMG define hoje início do semestre. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão se reúne nesta tarde para definir a data de início das aulas afetadas pela greve dos servidores técnico-administrativos. Hospitais universitários sem cortes. Garantia foi dada por presidente da EBSER, Newton Lima, em visita ao Hospital das Clínicas. E o que é a partida? A filósofa Márcia Tibori participa da coluna de Gênero e Feminismo sobre o movimento e partido político comandado por ela e voltado para feministas. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
O presidente da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Newton Lima, faz visita ao Hospital das Clínicas da UFMG e nega a denúncia do sindicato sobre reposição de funcionários da unidade. Ele também afirmou que recursos para hospitais universitários estão garantidos, mesmo com o ajuste fiscal. A repórter Natália Andrade acompanha a visita e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. O presidente da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, afirmou que o governo não fará cortes na verba dos hospitais universitários, mas que essa verba também não será aumentada nesse ano. Durante a visita, o presidente da EBSER, Newton Lima, participou de reunião onde foram apresentados dados relativos ao atendimento do Hospital das Clínicas no último ano, que realizou mais de 1.665.000 atendimentos ambulatoriais e 915 partes de risco. Além disso, o hospital recebeu mais de 40 mil eletrocardiogramas pelo programa Telesaúde, que faz análise de exames realizados em locais onde não existe estrutura hospitalar. Outro ponto que foi destacado é a característica de ensino do hospital, que atualmente conta com 2 mil alunos de graduação, 321 de mestrado e 224 de doutorado, e coordenou até 2014 a Rede Nacional de Pesquisa Clínica. O presidente da EBSER, Newton Lima, destacou a necessidade de fortalecer o ensino no hospital e a importância de manter as características tradicionais dos hospitais universitários.
Temos feito um conjunto de obras de construção de edifícios novos, reformas, e ajudado os hospitais no custeio das suas atividades. Além de um conjunto grande de programas, cada vez maior, de capacitação de gestores hospitalares e de outros cursos que estão sendo construídos para melhorar cada vez mais a atuação do hospital e, portanto, da EBSER local, das nossas filiais, no que diz respeito ao atendimento 100% SUS com recursos 100% do erário nacional.
Outro ponto destacado durante a reunião com os diretores das escolas de medicina e enfermagem no UFMG e a superintendente do Hospital das Clínicas foi a substituição dos funcionários terceirizados por funcionários concursados. A superintendente do HC, Luciana Gouveia Viana, afirma que a substituição não tem gerado déficit de funcionários no hospital.
Essa informação não procede, né? Nós já tivemos a admissão de mais de 700 profissionais e desligamentos pouco mais de 100 da fundação. O maior contingente de desligamentos foi, inclusive, de profissionais ligados à cooperativa médica, não ainda à Fundep. Mas nós sabemos que é sempre um processo complicado e com os seus conflitos por conta da substituição dos profissionais.
Já o Sindifes, sindicato que defende os trabalhadores do hospital, discorda e afirma que as mudanças têm reduzido, sim, o número de funcionários do hospital. O representante do Sindifes e funcionário do HC, Balbino Cosme, refuta a informação da superintendente.
Eu acho que é uma afirmação equivocada, porque a gente que está no dia a dia no Hospital das Clínicas, a gente percebe que há déficit, sim. Há déficit, sim. Inclusive, assim, há várias manobras no sentido de tampar os buracos que existem, inclusive a própria PH. Se não há déficit, Por que que há um adicional de plantão hospitalar? O que que é isso? Adicional é quando eu te chamo para fazer hora extra. Você faz hora extra e ganha por fora. Então existe lá no corpo de enfermagem, né? No corpo médico, tem essa questão do adicional de plantão hospitalar. Então se não há déficit, por que que há essa PH?
Mais cedo, Newton Lima se reuniu com o reitor da UFMG, Jaime Ramiro. No período da tarde, ele continuou a visita pelo HC. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
De olho na cidade.
Movimento Tarifa Zero divulga novo relatório do CETRO, Sindicato das Empresas de Transporte de Belo Horizonte, que solicita aumento imediato nas passagens de ônibus para R$ 3,40. Antes, o sindicato pedia à Prefeitura autorização para que o reajuste fosse a R$ 3,50. No início da semana, a Defensoria Pública entrou com nova ação cautelar contra... pedindo à Prefeitura para repassar todas as informações relativas a esse aumento de passagem. E o governo de Minas vai rever os termos da PPP, a Parceria Público-Privada de Resíduos Sólidos, para destinação do lixo na região metropolitana e colar metropolitano. Levantamentos internos mostraram que é possível reduzir o valor dos investimentos e o número de áreas impactadas pelo empreendimento. As ações preveem o transporte, depósito e tratamento de forma compartilhada entre 43 municípios dos 50 que compõem a região, com investimentos de R$ 2,4 bilhões ao longo de 30 anos. O nível do sistema Paraopeba segue em queda, com o nível das águas recuando de 32,7% para 32,6% de ontem para hoje. Os reservatórios que abastecem a região metropolitana de BH caíram, com o Rio Manso oscilando de 43,9% para 43,7%, Serra Azul de 13,7% para 13,6% e Vargem das Flores de 33,2% para 33,1%. Mais informações no site www.copasatransparente.com.br.
Trânsito.
E o trânsito na 381, rodovia Fernão Dias, segue lento na altura de Contagem no sentido São Paulo, na Cardeal Eugênio Patieri. Já no sentido Belo Horizonte, o trânsito flui normalmente. Outro ponto da 381 que apresenta trânsito lento, nos dois sentidos, é na altura de Caeté, mas aí já na rodovia que leva ao Espírito Santo, próximo a Bom Destino, altura do quilômetro 447, devido ao tombamento de um caminhão. Agora meio-dia e meia, meio-dia e 39. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos conferir a coluna de gênero e feminismo hoje com participação da filósofa Márcia Tiburi.
Jornal UFMG.
O meu marido sempre se recusou a fazer o exame de toque. Dizia que não era coisa de homem. Eu sempre penso que aquele minutinho do exame preventivo poderia ter sido suficiente para salvar a vida do Marcos.
O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil e possui um alto índice de morte. Não espere os primeiros sintomas. Quando eles aparecem, o tumor já pode estar muito desenvolvido. Faça o exame de prevenção. Ele é grátis e oferecido em toda a rede de hospitais públicos.
Homem também cuida. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 40.
Economia.
O Banco Central decidiu pelo reajuste de 0,5% na taxa de juros, que agora passa a ser de 14,25% ao ano. A taxa é utilizada pelo governo para controlar a inflação, que deve chegar a 9% neste ano. A expectativa do mercado, segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda, é que a taxa de juros encerre o ano neste mesmo patamar, de 14,25% ao ano.
Justiça.
O presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, e mais 12 pessoas foram considerados réus pela Justiça Federal a partir de pedido do Ministério Público Federal por envolvimento no esquema de propinas revelado pela Operação Lava Jato. Além de Marques de Azevedo, nomes como Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa e Pedro Barusco também tiveram denúncias acatadas pela Justiça. A presidenta Dilma Rousseff veta artigo que estendia a fórmula do reajuste, salário mínimo, para todos os beneficiários da Previdência Social. O veto foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, junto à sanção da lei que mantém a regra do reajuste do mínimo. Até 2019, o salário será reajustado, considerando a combinação da inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. Para os aposentados, Dilma prometeu apresentar uma nova fórmula de aumento de salário. E Dilma também se reuniu hoje com governadores de todas as regiões do país, incluindo o mineiro Fernando Pimentel, para propor um pacto de governabilidade e pedir ajuda na aprovação de matérias de interesse do governo no Congresso Nacional. A reunião também vai fazer um apelo para que os governadores convençam deputados aliados a não aprovarem as chamadas pautas-bomba, que promovem aumentos de gastos nos próximos anos. À noite, a presidenta se reúne com líderes parlamentares em jantar no Palácio da Alvorada. O FMG decide hoje, em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a data de início das aulas do segundo semestre, que estavam previstas para o dia 3, próximo dia 3. 4 universidades federais de Minas já definiram pelo adiamento do início do semestre devido à greve dos funcionários técnico-administrativos. O repórter João da Mata tem mais informações ao vivo. Boa tarde, João.
Boa tarde, Vinícius. O auditório da reitoria está lotado para decidir o rumo da greve dos servidores técnico-administrativos da UFMG. A classe havia decidido adiar as aulas para o dia 1º de setembro, mas após debate com a administração da universidade, o reitor pediu para mudar a data para o dia 24 de agosto. O objetivo é permitir que o semestre termine ainda no ano de 2015. Essa votação está ocorrendo agora, Vinícius. É uma decisão interna do sindicato que representa os servidores. A decisão oficial sobre o adiamento da aula cabe ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que vai decidir sobre isso ainda nesta tarde. O movimento grevista começou no dia 28 de maio, reivindicando a abertura de negociações com o governo federal. Uma das principais reivindicações é a revisão do índice de 27,3% no piso da tabela, considerando as perdas de janeiro de 2011 a julho de 2016. Eu conversei agora há pouco com um dos integrantes do comando de greve, Balbino Cosme, e ele afirma que o adiamento das aulas não é a situação ideal, mas se faz necessária.
A gente não acredita que as aulas tenham que ser adiadas, como a gente também não gosta de fazer greve. Esse risco do adiamento está colocado em função da greve. Nossa, que é uma greve justa, né? A gente tem uma série de reivindicações, são 17 pontos de pauta específica que está no MEC, inclusive a questão da eleição paritária para reitor, a questão das 30 horas, né? Enfim, a questão financeira também, que já a gente teve um reajuste de 5% nos últimos 3 anos, totalizando 15%, a inflação já comeu todo esse reajuste nosso.
4 universidades decidiram adiar as aulas por tempo indeterminado, o FJF, UFLA, UFOP e o campus Teófilo Otoni da UFVJM. Nas outras 6 mineiras, não houve mudanças no calendário acadêmico, ou seja, Unifal, Unifei, UFU, UFV, UFSJ e UFTM iniciam as aulas normalmente. Já o CEFET-MG, pela primeira vez nos seus 100 anos de existência, adia as aulas do dia 3 para o dia 10 de agosto. O Ministério da Educação tem reforçado que está aberto ao diálogo com os docentes e técnico-administrativos, e que já se comprometeu a acompanhar as negociações salariais e de reestruturação da carreira junto ao Ministério do Planejamento. Com produção de Guilherme Coura, é com você, Vinícius.
Muito obrigado, João da Mata, pelas informações.
Gênero e feminismo.
No início deste mês, as mulheres de Belo Horizonte deram início à criação de um partido feminista. A Partida, escreve hashtag Partida, é uma ideia lançada recentemente pela filósofa Márcia Tiburi, que define a iniciativa como um movimento que já reuniu em rodas de conversa mulheres de diversos estados. Aqui na capital mineira, o encontro ocorreu no Sindicato dos Jornalistas, com 42 mulheres, 3 homens, e contou com a presença de Márcia. A doutora em filosofia e colunista da revista Cult espera que em 2016 a Partida possa lançar candidatas a vereadoras e prefeitas. A coordenadora do NEPEM da UFMG, Marlise Matos, foi quem organizou o encontro. A conversa de Márcia Tiburi com as mulheres que deram a Partida em BH foi gravada pela jornalista Soraya Fidelis, e é a que você vai escutar agora na coluna Gênero e Feminismo.
A gente não é um partido, a gente é uma partida. A Carla Rodrigues, que é uma professora da UFRJ, falou assim: Márcia, tem um texto sobre crítica da ideia de partido. E aí eu peguei o texto dela, né, que ela tinha publicado num blog do Instituto Moreira Salles, onde ela escreve, e juntei com certas ideias que eu tinha e criei um texto chamado Partida, no portal da revista Cult, onde eu escrevo toda semana. Qual foi a ideia da partida, então? Não é um partido já. Até porque não tem como. Se a gente fizesse um partido feminista pra já, ele seria um partido ou pequeno, ou chato, ou autoritário, como tudo que já existe. Inclusive, teve um dia que eu escrevi um texto chamado As Feministas Estão Chegando. Sabe aquela música do Jorge Ben, As Os Alquimistas Estão Chegando? E por quê? Porque a gente coloca assim, um clima de diálogo em torno do feminismo, em torno dessa ideia possível de partido. Aí a gente cria a ideia, que é uma grande metáfora política da partida, mas que é assim, algo que a gente vai inventar. Então já é um movimento. Qual é a base desse movimento? Diálogo e autocrítica. Nenhuma vontade de consenso no sentido teórico. Então, esse território do poder governamental que não interessa pessoas de cara limpa, decentes, que querem um mundo melhor, é um território decisivo e é sempre ocupado pelas pessoas e pelas facções e pelas máfias, as mais tenebrosas, e nós estamos subjugados a eles. Então, a partida é uma direção de Brasília e de todas as ruas e palácios de governo do país na intenção de uma ocupação política radical. Ocupar significa mulheres ocupam, gays ocupam, indígenas ocupam, negras ocupam, trabalhadoras ocupam, ecologistas ocupam, todo mundo que não tem lugar ocupa. E ocupa a partir, por exemplo, da partida. Em resumo, eu espero que a gente seja um movimento que funcione como partido para as eleições de 2016. Eu quero que a gente lance uma campanha prefeitas brasileiras e uma campanha vereadoras brasileiras para começar. Tudo isso é para a gente ocupar os governos, municipais, estaduais e federal. E eu acho que a gente pode. E que a gente pode mais porque nós somos feministas. E eu acho que a nossa política podia ser uma política feita em cima de uma alegria festiva, como força revolucionária mesmo, que é feita de criação, criatividade, inventividade, beleza, bondade, generosidade, colaboração, loucura, tudo tem a ver com feminismo, e dá a contrapartida desse negócio ruim, que é cheio de ódio, maldade, maledicência, de opressão, de violência. Queremos o contrário, a gente quer uma potência radical e a potencialização das pessoas. E aí eu imagino que a gente pode trazer para a rua, para a esfera pública, para a reunião, para o encontro, essas pessoas que estão fazendo política real, boa. Sabe aquela política viva, aquela política do dia a dia, aquela política das comunidades, a política dos movimentos, a política dos encontros, a política das ONGs, a política de tudo aquilo que não está institucionalizado? Só que eu não vejo por que a gente não pode ocupar o institucionalizado. Parece que porque é institucional é ruim. É ruim porque se faz de uma maneira ruim. Algumas pessoas dizem às vezes assim, mas nossa, que utopia, né? Pois é, utopia. Mas quem disse que a gente não pode fazer? Eu só fico pensando, quem disse que a gente não pode? Mas acho que ocupando mesmo, podemos fazer uma festa política totalmente diferente. E aí, claro, nós nos tornaremos insuportáveis para os fascistas. Eu acho também que as mulheres não fazem tanta política. Muitas pessoas não fazem política porque estão sempre trabalhando, criando os filhos, fazendo outras coisas e não fazem essa política. Então, a ideia da partida é uma ideia, a ideia de todo mundo. Quase todas as capitais do Brasil já foram tomadas, digamos, pelo desejo de fazer, de dar a partida. Criar um negócio vertical não é a coisa da partida, que é horizontal, circular, e por isso não está pronto nada. Eu imagino assim que vai surgir muitos planos, mas os planos são redondos e são horizontais e vão ser partilhados e vão ser transparentes e as pessoas vão ficar inventando. E aí eu acho que é isso. Cada cidade vai ter que inventar suas próprias demandas, suas próprias necessidades, mas uma coisa que eu queria é que as pessoas descubram quem são as suas vereadoras e as suas prefeitas nas cidades. Isso vai ser bonito. E a gente vai eleger essas pessoas. Eu imagino que a gente vai criar uma conversa tão boa com as pessoas por aí, com as pessoas que estão segurando o Brasil nas costas, que são as mulheres, na educação, no direito, nas instituições, nas famílias, nas periferias, nos centros, nas empresas, que a gente vai pegar toda essa gente que está sustentando a coisa, que ainda está de pé, e a gente vai colocar essas pessoas no outro lugar, criando essas rodas de conversa para poder puxar o povo para uma outra ideia de poder, que é poder compreensivo, poder partilhado, colaborativo, criativo, expressivo, um poder que é a nossa cara, que não é a cara, essa cara feia, carrancuda do mal, horrorosa, que tem governado a cena, né, gente? Então, eu acho que é isso, não tem nada pronto, é só um desejo. Eu dou a minha singularidade de filósofa pensando, e cada uma chega com aquilo que sabe fazer. Assim, a gente vai se sentir politicamente inteiras, capazes, potentes, vivas, construindo uma política, uma democracia que seja feminista, negra, indígena, LGBT, etc. Tem que ser assim, do contrário, é o mais do mesmo, e o mais do mesmo, não estamos aqui para isso, né? É isso.
Para saber mais sobre a formação da partida, acesse os canais da iniciativa nas redes sociais, tem no twitter.com/partida, Instagram, e também no Facebook. Facebook você encontra o Partida Belo Horizonte, é só digitar hashtag Partida Belo Horizonte. Você acabou de ouvir a filósofa Márcia Tiburi na coluna de Gênero e Feminismo, essa edição especial hoje aqui no Jornal FMG. Na semana que vem a gente volta com a coordenadora do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, que está de férias e volta na próxima quinta-feira. Agora 12:53, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a segunda reportagem da série sobre os biocombustíveis.
Jornal UFMG.
Acesso à Justiça, a Defensoria Pública da União a serviço do povo. Toda terça às 6:30 da manhã. Acesso à Justiça você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:54.
Reportagem especial.
Até 2022, a Europa deve ultrapassar o Brasil como o maior consumidor do biocombustível em 20%, segundo dados da Comissão Europeia. Um jogo que se inverteu do início deste século para cá. Isso porque esse posto de maior mercado consumidor foi ocupado pelo nosso país até o início da década de 2000. Mas porque o papel do Brasil como protagonista no universo dos biocombustíveis tem sido ameaçado por outros países? É o que você confere agora na segunda reportagem da série Biocombustíveis. A produção é de Vanessa Bugri.
Combustíveis.
O consumo atual de biocombustível no Brasil é da ordem de 14 milhões de toneladas. Falando assim, até parece um número alto, mas se compararmos com o crescimento de outros países, mostra que deixamos de ser os reis do biocombustível. Até o início dos anos 2000, o Brasil consumia 7 milhões de toneladas do produto, enquanto nos Estados Unidos o consumo era de 4 milhões de toneladas e a Europa quase não tinha mercado. Mas o último balanço feito pela Comissão Europeia Europeia, em 2012, mostra que a trajetória de crescimento do biocombustível no país está aquém da tendência mundial. Em pouco mais de uma década, enquanto o consumo do Brasil dobrou, indo de 7 milhões para 14 milhões, nos Estados Unidos cresceu 7 vezes, passando de 4 milhões para 28 milhões. A Europa saiu praticamente do zero para um consumo na mesma escala do Brasil, na ordem de 14 milhões de toneladas. Mas o que pode ser feito para reduzir os problemas relacionados à produção dos biocombustíveis no Brasil? Na avaliação do professor da UFMG e vice-coordenador do programa de pós-graduação em biocombustível da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri, José Fabres, é necessário investir em tecnologia.
Por que que nós produzimos hoje metade do que produzem os Estados Unidos de bioetanol? Uma das razões seria exatamente a tecnologia. Tanto a tecnologia agrícola quanto a tecnologia industrial fazem baratear o custo do produto. E esse é um ponto essencial. O produto tem que ter um preço que seja competitivo com o petróleo, com os derivados do petróleo, sobretudo a gasolina para combustão em motores. A tecnologia vai precisar de pesquisa científica. E nós precisamos de envolver todos nossos talentos em torno disso, em torno desse tema central.
Mas quando se fala em tecnologias no processo de produção de biocombustível, estamos falando de quê? Atualmente, existem diferentes pesquisas envolvendo o combustível no país. Estudos que vão buscar as melhores formas de coletar as matérias-primas, melhoramento genético e reaproveitamento de resíduos, entre outros. Mas essas pesquisas, muitas vezes, são interrompidas por falta de equipamentos e laboratórios. Isto é o que aponta o professor e coordenador do Laboratório de Biocombustível da Universidade Federal de Uberlândia, Valdomiro Borges.
Falta no país uma melhor política para aquisição de equipamentos, manutenção, compra de material consumível e construção de laboratórios específicos para produção e análise de biocombustível. Então, cada pesquisador que queira pesquisar nessa área, ele tem que buscar recursos junto a editais de pesquisa, junto a CAPES ou CNPq. Como esses editais não são direcionados, se torna muito difícil você ter essa verba. Isso não interessa se o equipamento é de grande porte, médio porte, às vezes até de pequeno porte.
Apesar dos entraves para conduzir pesquisas envolvendo biocombustível, Minas Gerais tem se destacado nesse cenário, como explica o professor e coordenador do Laboratório de Biocombustíveis da Universidade Federal de Uberlândia, Valdomiro Borges.
O estado de Minas foi um dos primeiros a implementar pesquisa unindo várias universidades, empresas como Embrapa e outras da área, em sistema de trabalho de rede de pesquisa. No início foram criadas duas redes de biocombustível e hoje a gente tem, por exemplo, aqui na UFO, junto com a Federal do Vale do Jequitinhonha em Mucuri, lá em Diamantina, eles juntos criaram o primeiro programa de pós-graduação em biocombustíveis do Brasil.
A UFMG é outra universidade que ocupa um papel importante. Atualmente, a Universidade Federal de Minas Gerais desenvolve projetos que reduzem o tempo de produção de biodiesel e que podem baratear o custo final do produto, como explica o professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFMG, Leonardo Oliveira, que é um dos responsáveis pelo projeto.
Nós recentemente desenvolvemos um reator ultrassônico contínuo para a produção de biodiesel, que reduz o tempo de produção de uma hora para apenas 15 minutos. E estamos desenvolvendo uma tecnologia em cooperação com a China, né, para um reator irradiado por micro-ondas que vai diminuir mais ainda o tempo de reação, implicando em menores gastos de energia, então um processo mais eficiente e talvez um produto até mais barato.
Segundo a assessoria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, existem vários investimentos em pesquisas e tecnologias para a produção de biodiesel no Brasil. Investimentos que vão para os setores de agricultura e energia, por exemplo. Mas a falta de uma estatística oficial para calcular essas iniciativas difusas dificulta dificulta a visualização desses investimentos. Ainda de acordo com a pasta, esses dados ainda não são contabilizados de uma forma separada, porque os investimentos são categorizados com base em um acordo internacional para facilitar a comparação entre nações. Dentro desse acordo, não existe uma categoria biocombustível. Um dos motivos é que o setor ainda é considerado muito novo. Já a Petrobras vai investir US$ 2,3 bilhões até 2018 para manter o crescimento em biocombustíveis em linha com o mercado doméstico de gasolina e diesel. O nosso objetivo até 2030 é ter participação de 20% no mercado de biodiesel e de 15% no de etanol. Repórter Vanessa Bugri.
Amanhã, na terceira e última reportagem especial Biocombustíveis, você confere quais são as novas matérias-primas utilizadas na fabricação do biocombustível. A reportagem tem produção de Vanessa Bugri, edição de Paulo Alquimim. Agora 1h01, termina aqui o Jornal FMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais em nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Guilherme Cobra, João da Mata, Natália Andrade, Soraya Fideres e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.